Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um muito bom dia para si. O programa Eclésia quer fazer-lhe companhia no início do seu domingo. E hoje a Igreja Católica inicia um novo ano litúrgico. Quer isto dizer que os textos do Evangelho que se vão ouvir nas Eucaristias serão predominantemente de São Marcos. Será esse um dos quatro evangelistas a desafiar os cristãos para um olhar e uma ação que coloca todos os discípulos a caminho e nos convida a olhar para as periferias. Vamos esta manhã descobrir um pouco mais sobre a figura de São Marcos. Ela vai-nos ser apresentada pelo padre Mário de Sousa, professor de Novo Testamento no Instituto Superior de Teologia de Évora e também coordenador da Comissão da Tradução da Bíblia, um projeto desenvolvido para a Conferência Episcopal Portuguesa. Vamos ainda mais à frente apresentar-lhe uma dinâmica que a Agência Eclésia vai desenvolver durante o tempo de Advento, que hoje tem início. Fique conosco, se as medidas de saúde pública nos pedem para ficar em casa, nem por isso deixa de ser domingo. Hoje é dia de folga com a namora.
Manhã, na minha rua, sol pela janela, o senhor jeitoso da tragoça ao berbequim, o galo descansa, disse a criança, hoje não há birra, se tudo diz que sim. O casal em guerra do segundo andar fez as pazes, só fora a namorar. Cada dia é um bico de obra, uma carga de trabalhos faz-nos falta renovar baterias. Há razões de sobra para celebrarmos hoje com um fado que se empolga. É dia de folga, sem pressa, de ar invencível, saia, saltos, rímel, fundo será a rua, pode o trânsito parar. O guarda desfruta, a fiscal não muda, passo e o turista faz por não atrapalhar. Dona Laura hoje vai ler o jornal, na cozinha está o esposo de avental. Cada dia é um bico de obra, uma carga de trabalho faz-nos falta renovar baterias. Há razões de sobra para celebrarmos hoje com um fado que se empolga. É dia de folga, folga de ser-se quem se é e de fazer tudo por o que tem que ser. Folga para ao menos uma vez a vida ser como nos apetecer. Cada dia é um bico de obra, uma carga de trabalhos faz-nos falta renovar baterias. Há razões de sobra para a tristeza ir de volta e o fado fumar. Cada dia é um bico de obra, uma carga de trabalhos faz-nos falta renovar baterias. Há razões de sobra para celebrarmos hoje com um fado que se empolga. É dia de folga, este é o fado que se empolga. No dia de folga, no dia de folga.
O fado canção de Ana Moura a dar-lhe os bons dias neste programa Eclésia. Como lhe disse, a Igreja Católica inicia hoje um novo ano litúrgico. Até novembro de 2021 serão os escritos de São Marcos que os cristãos irão escutar nos Evangelhos das Eucaristias a cada domingo. O programa Eclésia esteve à conversa com o professor Mário de Sousa, padre da Diocese do Algarve e também professor de Novo Testamento no Instituto Superior de Teologia de Évora, que nos diz que foi no século XX que São Marcos foi redescoberto.
São Marcos foi, de facto, uma redescoberta feita praticamente no século XX. porque talvez por influência de Santo Agostinho, que considerava o Evangelho de Marcos um resumo do Evangelho de Mateus, Marcos ficou sempre relegado para segundo plano. Naturalmente que o original é preferível ao resumo. Mas no século XIX, e sobretudo já no século XX, redescobriu-se que, afinal, Marcos não era um resumo, mas pelo contrário, serviu de fonte quer a São Mateus, quer a São Lucas. Naturalmente que isto dá-lhe uma grande projeção, de tal maneira que, se durante 20 séculos, praticamente, só tínhamos um comentário assim articulado, de princípio a fim, sobre o Evangelho de Marcos, a partir do século XX, os estudos sobre este evangelista tiveram um boom que nos ajudaram a perceber a sua grande riqueza e como Marcos não apenas nos transmite a vida de Jesus, mas como ele próprio foi o criador deste novo género literário, que até então não existia, a que chamamos Evangelho. E Marcos diz-nos imediatamente para o que vem. O início da sua obra, Marcos diz, princípio do Evangelho de Jesus, o Cristo, Filho de Deus. Ou seja, que o grande convite que Marcos nos faz, a nós os leitores, é descobrirmos que em Jesus de Nazaré, naquele homem, se concretiza não apenas as esperanças messiânicas, ou seja, as esperanças do Antigo Testamento de que Deus havia de enviar alguém e visitar o seu povo, ou seja, o Cristo, mas não só isto, como algo que ninguém alguma vez esperara, é o próprio Filho de Deus. E, portanto, a obra de Marcos é um convite a cada leitor a descobrir em Jesus de Nazaré o Cristo e o Filho de Deus.
Isso diferencia-o dos restantes evangelistas?
Repare, Marcos não nos narra nada da infância de Jesus, porque o Evangelho, ou seja, a obra de Marcos, não foi escrita para satisfazer a nossa curiosidade. E por isso vai imediatamente ao essencial. E o essencial é não só a identidade de Jesus, mas a nossa relação com ele. Por isso há duas coisas, de facto, muito interessantes logo em Marcos. Em primeiro lugar, se por um lado nos diz que vem a isto para que possamos descobrir Jesus como o Cristo e o Filho de Deus, por outro lado, na primeira parte do Evangelho, o Evangelho tem duas grandes partes, até 8:26, que é o ministério de Jesus na Galileia, digamos assim, e nos arredores, e a partir de 8:27, o caminho de Jesus para Jerusalém, depois com os acontecimentos que na Cidade Santa decorrem. E se por um lado Marcos nos diz que nos convida a descobrir Jesus como o Cristo e o Filho de Deus, por outro lado, sempre que alguém direta ou indiretamente está prestes a revelar a identidade de Jesus, Jesus impõe silêncio. É uma coisa estranha. Repara, quando os demónios sabem quem ele é, dizem tu és o santo de Deus, quando cura alguém, quando liberta alguém, a recomendação é sempre que não digam nada a ninguém. Além disso, a primeira parte, quando vamos acompanhando, e é impossível a gente aqui dizer tudo, não é? Mas quando vamos acompanhando, vemos que a primeira parte está marcada por uma série de perguntas precisamente sobre a identidade de Jesus. A multidão, quando ele ensina e quando expulsa os espíritos impuros, de onde lhe vem este ensinamento? O que é isto? Dá ordem aos espíritos impuros e eles obedecem-lhe? E os próprios discípulos, e isto é tremendamente provocador, depois da tempestade acalmada, a pergunta que fazem é esta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Trata-se de perguntas que revestem a narração de uma grande tensão, na medida em que nós, os leitores, que desde o início sabemos quem é Jesus, não é? Foi-nos dito logo no primeiro versículo, vamos-nos deparando não apenas com uma série de respostas incorretas, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é um dos grandes profetas, não só com estas respostas incorretas, mas com o facto de serem os espíritos impuros, ou seja, os demónios, a proclamar quem Jesus é. Eles sabem e dizem-no. A segunda parte começa de uma forma surpreendente. Precisamente com Jesus, que até então tinha imposto silêncio, a fazer duas perguntas. E a primeira é, quem dizem os homens que eu sou? Isto é surpreendente. Jesus, que não queria que ninguém dissesse, agora é ele próprio que pergunta. E perante as respostas que não são justas, voltam a repetir outra vez a mesma coisa, uns que é Elias, outros... Jesus mantém o silêncio, não dá qualquer resposta. porque o que lhe interessa é aquilo que vem a seguir, ou seja, a segunda pergunta. E vós? E vós, quem dizeis que eu sou? Ou seja, vós, os discípulos.
Ele procura perceber as respostas que vêm por dentro.
É, por um lado, Jesus não se preocupa com a sua imagem. Isto é claríssimo. E quando dão respostas inadequadas, a resposta de Jesus é o silêncio. O que lhe interessa é, de facto, quem é ele para os seus discípulos, ou seja, para nós. E esta é uma pergunta que tem de ser respondida a partir de dentro, como diz. Depois disto, desta pergunta de Jesus, Pedro, que tinha o coração na boca, responde imediatamente com a resposta justa: tu és o Cristo. Este título nunca mais tinha aparecido desde o versículo primeiro. Finalmente, há um discípulo, e Pedro, que dá a resposta que o leitor esperaria. Mas, surpreendentemente, Jesus mandou calar. Porquê é que Pedro reage assim? Porque ele e os outros, e era natural porque toda a gente assim pensava, queria que Jesus fosse a Jerusalém para se sentar no trono do rei David. E Jesus diz: não, Pedro, eu não vou a Jerusalém para ter a glória dos homens. Eu vou a Jerusalém para entregar a vida por amor. E Pedro repreende Jesus: não é isto que ele quer? Portanto, ainda há um caminho para fazer, e é por isso que Jesus não aceita esta declaração de Pedro. É uma declaração intelectualmente perfeita, irrepreensível, mas existencialmente não corresponde.
De alguma forma também nos desafia aqui na forma como nós aderimos a Jesus, ou numa adesão intelectual ou numa adesão por dentro, que muda os nossos conceitos, que mexe com os nossos afetos, com as nossas emoções e que, por causa disso, provoca em nós novas atitudes.
Ora bem, é a grande diferença entre ser religioso e ser discípulo. E o grande desafio que Marcos faz ao leitor, através desta atitude de Jesus e do confronto que cada um de nós é chamado a fazer com esta atitude dos discípulos, dos doze, que ainda têm um caminho interior a fazer, é de facto, o grande convite é o confronto do nosso discipulado e das motivações profundas da nossa relação com Jesus. Porque podemos ser religiosos sem nunca sermos discípulos. O que é que isto quer dizer? Que Jesus não quer profissões de fé apressadas. É preciso um caminho. É preciso um amadurecimento da fé.
Alguns estudiosos apresentam São Marcos como o evangelho da periferia. Há uma descrição em que Jesus se demora junto daqueles que não estão no centro. Gostaria que refletisse um bocadinho sobre isso e que de alguma forma também nos provocasse para aquilo que São Marcos nos diz aos dias de hoje, também quando o Papa Francisco nos fala das periferias.
O primeiro convite de Jesus, a sua primeira frase no Evangelho é: o reino de Deus está próximo, convertei-vos e acreditai no Evangelho. Esta palavra conversão é a chave da nossa amizade com ele. Porque metanoia, a palavra grega, significa a mudança da estrutura mental. O que é que isto significa? Significa que é preciso mudar a nossa forma de pensar. E isto é muito difícil. Para nos podermos adequar com a forma de pensar e o projeto de Deus. É por isso que, quando Jesus se aproxima dos desvalidos, dos desconsiderados, daqueles que estavam à margem da sociedade, há uma grande reação. Uma grande reação porque uma grande incapacidade de aceitar a boa nova. Evangelho é uma palavra grega que significa boa nova, a boa notícia. E qual é que é a boa notícia? É que em Jesus Deus se fez próximo de todos e de uma forma particular daqueles que estavam à margem da vida social e até da vida religiosa. Isto não é do Papa Francisco. O Papa Francisco é que é tremendamente cristão e por isso convida-nos também à purificação do discipulado.
Isto mostra-nos também que não há discípulos perfeitos, não é? Aqueles que acham que têm as razões arrumadas no seu coração, na sua cabeça, todos estamos a caminho.
Todos estamos a caminho. E quando nos julgamos feitos é quando fechamos as portas a Deus. Perdemos a capacidade de nos deixarmos surpreender. Já temos as respostas e já sabemos até as perguntas. E, portanto, nem estamos abertos à boa nova, à boa notícia, à novidade, nem nos deixamos surpreender pelas perguntas e pelas provocações no bom sentido que o Senhor nos faz. Mas o que é bonito é a forma como o Evangelho termina. Termina com Jesus numa cruz, com os discípulos dispersos à primeira vista, mas depois termina sobretudo com a descoberta do túmulo vazio e com o convite daquele jovem, daquele anjo, que diz a Maria e às outras mulheres que vão ao túmulo, e de dizer a Pedro e aos discípulos que ele vai à vossa frente para a Galileia. É assim que termina o Evangelho original. E o que é que isto significa? O convite de Jesus a refazer o discipulado. Onde? Na Galileia, onde tudo tinha começado, onde as coisas tinham corrido tão bem. E de novo Jesus convida os discípulos a pôr-se atrás. Este verbo é muito importante, porque a relação de Jesus com os discípulos está marcada por dois verbos. Jesus que vai à frente e os discípulos que atrás dele o seguem. E terminando desta forma, percebe o leitor que Jesus os convida a recomeçar. Não estão, o discipulado não está destruído. O discipulado é agora chamado à luz da Páscoa a recomeçar e a recomeçar todas as vezes que for necessário. Isto é muito consolador. É de facto um grande motivo de esperança. Apesar das nossas debilidades, das nossas traições, das nossas quedas, das nossas negações de Jesus, sejam intelectuais, sejam depois na prática, sobretudo, o Senhor está sempre disponível para regressar à Galileia, para recomeçar.
O padre Mário de Sousa a conversar com a jornalista Lígia Silveira sobre a figura de São Marcos e a abrir o caminho que os cristãos nas Eucaristias, a partir do Evangelho, vão poder fazer ao longo deste ano. Vamos ainda voltar à conversa com o padre Mário de Sousa para falar agora sobre o trabalho desenvolvido pela Comissão da Tradução da Bíblia. Mas agora é tempo para música. Deixa Ser, junta Márcia e David Fonseca.
Onde estás, faz um som, chama o meu nome dentro ou fora de tom. Diz-me que guardas um pouco de mim, a carteira, um retrato, uma flor no jardim.
A estação já mudou, levaram os móveis e o sol lá fechou. Para onde foi? Para lado nenhum. Um cartão deserto, esse lugar comum.
Caem as folhas no livro maior e corre o tempo a secá-las lá dentro. Deixa estar, deixa ser, tudo vai num instante. Amanhã, sem saber, vai parecer tão distante. Resta só adormecer e sonhar sem. Outra vez.
Não procures o meu rosto espantado, essa já não sou eu. Mistério, amor,
coração fui trair. Abri o almeio para te deixar sair. Para onde foste, quem sabe onde vai. Perdido lá dentro, arrastar-se no tempo. Deixa estar, deixa ser. Tudo vai num instante. Amanhã, sem saber, vai parecer tão distante. Este sol adormecer e sonhar sem te ver, outra vez.
Márcia e David Fonseca cantam Deixa Ser. O programa Eclésia da Igreja Católica está consigo. Se só agora sintoniza a Antena 1, um bom dia para si. Deixe-se ficar connosco para conhecer o trabalho da Comissão da Tradução da Bíblia que o padre Mário de Sousa assumiu recentemente.
Termos uma tradução que corresponda o mais possível aos textos originais é muito importante. Por outro lado, completar, porque a Bíblia litúrgica, a Bíblia que usamos na liturgia, não tem os textos todos traduzidos. Há muitos textos que ainda não estavam traduzidos. E, portanto, a Conferência Episcopal optou por se fazer uma tradução de princípio a fim. E uma tradução que depois sirva para toda a vida eclesial, para a liturgia, para a catequese, para os textos que, porventura, a Igreja publique, para que o texto seja sempre o mesmo. E, portanto, começámos este projeto em 2012. Na altura, nesta comissão, estava ainda o Cardeal Tolentino, e sempre com a presidência do Sr. Dom Anacleto, que era um grande entusiasta desta tradução e que eu pessoalmente muito, 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 muito gostava dele como pessoa e como biblista. Era um grande biblista e, de facto, com uma grande sensibilidade para esta leitura existencial, porque a palavra de Deus torna-se palavra de Deus. A Bíblia, o texto sagrado, torna-se palavra de Deus quando quem o lê entende e também o recebe como tal. E para isso é importante termos uma boa tradução que respeite os originais, hebraico, grego, aramaico, mas que ao mesmo tempo seja perceptível para que o Senhor, através do texto, possa falar. Né? Quando se traduz, é preciso ter em conta não apenas o texto, mas o mundo que está por detrás do texto, para não sermos infiéis àquilo que o Senhor quis dizer, ou que, por exemplo, Paulo ou os outros nas cartas que nos dirigem hoje a nós. E, portanto, o trabalho de tradução não pode ser apenas um trabalho de tradução pura e simples. Tem que ter em conta todo este mundo que está, o mundo do texto, em primeiro lugar, naturalmente, mas também o mundo que está por detrás do texto, para garantirmos a fidelidade àquilo que, de facto, nos foi transmitido.
Continua este trabalho de tradução, foi publicada a primeira parte, digamos assim, a tradução dos Evangelhos e também dos Salmos. O que é que está neste momento a avançar e que poderá vir a ser publicado mais brevemente?
Olha, nós neste momento estamos a fazer a revisão das cartas de São Paulo, porque esta tradução eu penso que deu uma grande mais-valia, que é o leque abrangente de tradutores. São mais de 40 tradutores. E implicamos neste processo não apenas tradutores biblistas portugueses, mas também dos países de língua oficial portuguesa, do Brasil, de Angola, etc. Naturalmente que, havendo muitos tradutores, também há muitas formas de traduzir. É uma riqueza, mas depois também acaba por ser uma limitação. Então, as subcomissões, há uma subcomissão do Antigo Testamento e outra para o Novo Testamento. O que é que fazem? Fazem a revisão dos textos, procuram que haja uma harmonia nas diversas formas de traduzir, para que o leitor, que não sabe grego, perceba que é, de facto, se trata sempre do mesmo vocábulo e, portanto, também do mesmo conceito. Ora, isto é muito demorado. Claro. É mais fácil serem poucos tradutores e então fica logo tudo muito harmonizado, mas também é muito mais pobre. E isto implica diálogo, implica confronto e eu penso que também implica depois um texto final muito, muito mais rico, porque muito, claro, mais pensa.
O trabalho que a Comissão da Tradução da Bíblia está a desenvolver para a Conferência Episcopal Portuguesa e a Agência Eclésia vai continuar a acompanhar este projeto que se dirige aos católicos, mas a tantos outros que encontram na Bíblia um livro de estudo e de entendimento da humanidade. Já lhe demos conta neste programa que o tempo de Advento tem hoje início e espera-nos o Natal, e este tempo de preparação até ao nascimento de Jesus convida-nos a gestos solidários, genuínos e de amor ao próximo. Neste tempo de pandemia, a Eclésia teve uma ideia. A jornalista Lígia Silveira e o diretor da agência Eclésia, Paulo Rocha, explicam-lhe tudo.
diante das impossibilidades de vivermos o Natal juntos, tenta que vivamos o Natal cada vez mais em conjunto. E então tentamos que criar aqui pontos de encontro entre todas as dioceses. Claro que seguimos essa via das dioceses por termos essa rede de comunicação estabelecida e que queremos potenciar cada vez mais, e que assenta sobretudo em dois aspectos. Por um lado, uma partilha de vivências do Natal, sobretudo neste contexto em que estamos, da pandemia, com a partilha do que são tradições multisseculares e também do que são desafios e projetos que se promovem nos dias de hoje para que o Natal de facto aconteça, como acontece sempre. E por outro lado, uma partilha de bens que possam ser um sinal da solidariedade que este Natal sempre quer imprimir.
Mas que procuram ir ao encontro da identidade das regiões, porque é isso também que está em causa, não é?
Exatamente, sim. Tentamos, de facto, valorizar essas identidades culturais das várias regiões, sugerindo que cada diocese possa partilhar um dos produtos que são típicos ou que fazem parte do parque industrial, por exemplo, também da região, e depois vamos canalizar esses produtos para famílias que possam estar carenciadas, possam precisar desses bens, sejam alimentares, sejam de outros, e que moram ali que são nossos vizinhos, não é?
Através de uma instituição religiosa, de uma congregação, concretamente?
Sim, através das Irmãs Dominicanas do Rosário, que têm ali a sua sede na casa provincial, é ali no nosso bairro. Elas fizeram um trabalho enorme no bairro 6 de Maio, ali ao lado, que neste momento o próprio bairro está em transformação. As Irmãs Dominicanas conhecem as famílias que precisam de ser ajudadas e, portanto, nós, sem nos conhecermos todos, acho que através deste projeto de solidariedade, criamos também conhecimentos indiretos entre uns e outros, e essa, sem dúvida, que é o Natal, que é uma marca do Natal que sempre nos aproxima.
E aquilo que também que sempre nos aproxima é a identidade de cada uma destas regiões, que não é posta em causa nem pela pandemia, nem pelo facto de nós termos estado mais distantes uns dos outros, porque aquilo que brota da cultura e da região de cada país, de cada local, que depois vai ser espelhado através deste produto regional ou desta partilha que cada diocese vai fazer, é depois posto em comum entre todos. Isso também é um sinal que enobrece esta ação e que faz concorrer também para aquilo que pode significar o Natal.
Claro que sim, claro que sim. Eu creio que a solidariedade, quando é feita do que sobra, é sempre uma solidariedade pobre. É um gesto que nem sempre, enfim, nem, claro que é digno, porque é um gesto de ajuda, mas acho que há uma solidariedade que é aquela solidariedade que é feita daquilo que me pertence, e sem dúvida nenhuma que as identidades culturais são uma marca muito forte dessa pertença. Essa solidariedade acho que é muito mais nobre, muito mais forte, muito mais faz muito mais parte de quem dá e ajuda também, de facto, quem vai receber. E isto pode acontecer em termos monetários, quando eu dou não só aquilo que me sobra, mas dou também aquilo de que preciso, não é? Como pode acontecer em termos destas identidades culturais e regionais. Eu, de facto, estou a dar aquilo que é meu, aquilo que faz parte da minha identidade. Portanto, eu acho que isso torna-nos, de facto, um povo muito mais próximo através destes gestos da solidariedade.
E esta é uma campanha que vai decorrer ao longo de todo o Advento?
Sim. A ideia é que, ao longo das 4 semanas do Advento, e depois ainda mais um dia, porque há 21 dioceses, não é? Nós vamos falando com essas dioceses, com uma pessoa que nos partilhe connosco a forma como está a ser preparado o Natal, como vai ser vivido o Natal. São as conversas que nós fazemos já desde abril aqui no ambiente digital para manter de facto sempre estes laços com quem nos segue e também com todas as regiões do país. Então, criámos para este período do Advento um cabaz de conversas, assim se chama o projeto, um cabaz de conversas em que, dia a dia, nós vamos percorrer as regiões todas do país para partilhar, de facto, vivências de Natal, preparação do Natal e desafios para que o Natal, de facto, aconteça de forma muito clara nestas circunstâncias. E depois convidámos a fazer parte deste cabaz. Não ficámos por palavras, mas convidámos, de facto, a que todos juntos construímos um cabaz, que depois será, então, e um cabaz feito, como também dizias, e chamavas essa, sublinhavas esse ponto, de facto, muito importante, que é feito de produtos regionais, de produtos que fazem parte da história de cada região, sejam tradicionais, sejam da produção empresarial que possa estar a acontecer. E depois nós então partilhamos esses produtos com muitas famílias através das Irmãs Dominicanas.
E são cerca de 100 as famílias que as Irmãs Dominicanas do Rosário estão neste momento a ajudar, concretamente na da Maia e na periferia da cidade de Lisboa, através de bens alimentares a que este cabaz da Eclésia se vai juntar. Além disso, a cada dia vamos ao encontro de uma diocese, pode ser a sua, para em conjunto caminharmos para o Natal. Procure saber de tudo no portal de informação agência.eclésia.pt. Continue connosco, tempo ainda para escutarmos Carolina Deslandes. Adeus, amor, adeus.
Eu quero remar, mas já desististe. De tanto chorar, até o teu sorriso ficou triste. E eu não sou de largar, não sou de largar, mas já não te prendo. Não queres ficar, e eu aceno e finjo que entendo. Adeus, amor, adeus, até um dia, amor, adeus. Até ao dia em que nos teus braços falte eu, que no teu barco falte eu. Amor a Deus, até um dia, amor a Deus. Até ao dia em que nos teus braços falte eu. E o grito seja mudo, e o que há de bonito no mundo seja nada sem mim.
Da música de Carolina Deslandes para a liturgia que hoje se escuta nas missas deste primeiro domingo do Advento. A reflexão é aqui trazida pelo sacerdote deoniano Manuel Barbosa.
Neste primeiro domingo do Advento iniciamos o ciclo litúrgico do ano B. Vinda e Vigília. Estas duas palavras são muito usadas na liturgia do Advento, em particular neste domingo, a exigir atitudes novas. O tempo do Advento quer sensibilizar-nos para esta vinda. A dimensão escatológica, isto é, da nossa vida iluminada pelo sentido da comunhão plena com Deus, marca toda a vida cristã. O apelo que Cristo nos lança à vigilância é para ser tomado bem a sério, na celebração e na vida cotidiana, para que o Senhor não nos encontre a dormir ou adormecidos. Como podemos acolher da liturgia da palavra, nas suas indicações concretas para a nossa vida, acerca da forma como devemos viver esse tempo de espera? A primeira leitura apresenta a essência de Deus como amor e misericórdia. Convida-nos a reconhecer que só Deus é a fonte da salvação e da redenção. Por nós próprios, somos incapazes de superar essa rotina de indiferença, de egoísmo, de violência, de mentira, de injustiça que tantas vezes caracteriza a nossa caminhada pela vida. Resta-nos acolher o dom de Deus com humildade e com um coração agradecido. A segunda leitura mostra como Deus se torna presente na história e na vida de uma comunidade crente, através dos dons e carismas que gratuitamente derrama sobre o seu povo. Sugere que nos mantenhamos atentos e vigilantes a fim de acolhermos os dons de Deus. O Evangelho convida-nos a enfrentar a história com coragem, determinação e esperança, animados pela certeza da vinda do Senhor. Ensina-nos ainda que esse tempo de espera deve ser um tempo de vigilância, um tempo de compromisso ativo e efetivo com a construção do Reino. Estar vigilante é estar sempre ativo, empenhado, comprometido na construção de um mundo de vida, de amor e de paz. É lutar de forma decidida e corajosa contra a mentira, o egoísmo e a injustiça, tudo aquilo que rouba a vida e a felicidade a qualquer irmão que caminhe ao nosso lado. As indicações concretas da Palavra de Deus deste domingo são oportunas para um novo começo. Devido às nossas numerosas atividades, inclusive na Igreja, a nossa vigilância está muitas vezes ameaçada. Falta-nos o tempo para parar, discernir, fazer novas escolhas em ordem a despertar a nossa adesão a Cristo. O tempo do Advento oferece-nos esta oportunidade de um novo começo e de um renovado e intenso olhar para com aqueles que são os próximos da nossa vida, em tantas situações humanas que são de bradar aos céus e de gritar na terra. Em tempo de pandemia e de tantas dificuldades, não percamos a oportunidade de viver o Advento como um autêntico tempo de graça para todos nós.
As reflexões que aqui deixamos podem ser encontradas no site da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org, e também no site da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. Deixamos encontro marcado para mais tarde, pelas 17h45 na RTP2. No programa 70x7 pode acompanhar a entrega dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude aos jovens portugueses que se deslocaram ao Vaticano e também o testemunho de quem já participou nas Jornadas Mundiais da Juventude. Amanhã estamos de regresso à Antena 1, quando forem 22h45. Não falte ao nosso encontro. Eu sou o Henrique Matos. Tenha um excelente domingo. Até amanhã, se Deus quiser.